hoje a gente tem a alegria e a satisfação de receber o Augusto. E é, o Augusto, assim como a gente, tem lá sua profissão no dia a dia e iniciou a Igreja Cristã Casa de Daniel há 5 anos. O Augusto é casado com a Priscila. A gente participou junto lá do projeto Atos 29, né? O Augusto faz parte lá da rede. Mas vamos orar, agradecer a Deus pela vida do Augusto e pedir para ele ser usado por Deus em nosso meio. Senhor, nós louvamos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos aprender mais da Tua Palavra. Usa o Augusto, Pai, para falar conosco, para ser um instrumento das Tuas mãos em nosso meio. Muito obrigado pela vida dele, pelo amigão que ele é e pelo servo temente a Ti que ele tem sido. Use-o para o louvor do Teu nome, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Boa noite a todos, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês. A Ibira é parte da nossa família, é parte das nossas orações semanais, a gente ora por vocês toda semana, toda segunda-feira. Eu, a Priscila, minha família e um outro grupo de irmãos. Nós oramos a Deus em favor de vocês, pela igreja de vocês, porque entendemos que é muito importante nós nutrirmos uma vida de oração. E vocês são parceiros nossos na plantação da Igreja Cristã Casa de Daniel, uma igreja na cidade de Santo André. E a gente recebeu esse apoio como uma resposta de Deus para nós também. Então nós temos um grande desafio lá em Santo André, que é levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E de alguma forma cada um de vocês está lá também conosco. Então a sua doação, a sua contribuição, a parceria, a amizade que a gente vem criando, né? O João esteve lá conosco em uma oportunidade. Então vocês fazem parte dessa expansão também da obra de Deus na cidade de Santo André. Então você que apoia essa igreja, que Deus continue te abençoando demais e saiba que os seus recursos também têm nos alcançado de forma bastante generosa. Eu quero dividir com vocês hoje o texto de Mateus, capítulo de número 5. Vocês estão em uma série de exposições, Não Olhe Para Trás. E também, por uma boa coincidência, há 5 meses nós estamos expondo o Sermão da Montanha também, na Igreja Cristã Casa de Daniel. Esse texto que eu vou dividir com vocês hoje, eu compartilhei com a igreja há 3 semanas atrás. Hoje eles estão iniciando lá na nossa igreja a oração do Pai Nosso. Eu tive a oportunidade também de ouvir o Paulo na semana passada, que esteve pregando o texto anterior. Com certeza ele fez boas considerações, principalmente sobre que a vossa luz brilhe diante dos homens e que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e também deve exceder a dos fariseus. Então não vou me deter muito nessas questões e a gente vai, sem dúvida nenhuma, direto ao ponto. E o meu desejo, a minha oração é que Deus fale profundamente aos nossos corações. Então ouça com fé a palavra de Deus. Mateus 5... do 38 ao 42, diz assim a palavra de Deus: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que lhe deseja emprestado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos muito pela vida do Betinho, da Flávia, por esse grupo de irmãos que se reúne aqui para compartilhar da fé, para crescer em amor pelo Senhor, para crescer em relacionamento. Pai, que nessa hora o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, que o Senhor abençoe a minha vida e que eu seja totalmente fiel, Senhor, à pregação bíblica e que o Teu Espírito fale aos nossos corações. É isso que nós desejamos, é isso que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Felizmente, nós estamos num período muito complicado da guerra da Rússia com a Ucrânia. E existe uma cena, eu não sei se vocês viram essa cena, que me chamou muito a atenção. O que nós vamos falar hoje é um amor que vai além da justiça. Não é um amor que anula a justiça, mas é um amor que vai além da justiça. E nessa cena da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Teve um soldado russo de 20 anos, ele foi rendido pelo exército ucraniano. E aí o pessoal da Ucrânia recebe, após a rendição desse soldado, recebe esse homem e oferece chá e comida para ele. Começa a cuidar desse homem, começa a oferecer acolhimento, um gesto de amor e um gesto de humanidade em meio a uma guerra, em meio a um período de grande tensão. Este é um exemplo de amor que vai além da justiça. Se fosse aplicarmos a lei no seu rigor, no momento que o soldado russo é rendido pelos ucranianos, ele deveria ser morto, ele deveria ser alvejado de tiros. Mas os soldados ucranianos, ao invés de alvejá-lo de tiro após a sua rendição, oferecem amor, oferecem acolhimento e recebem esse homem de uma forma muito graciosa. Então esse gesto de amor e de acolhimento, com certeza, ele vai além da justiça. Ou então nós poderíamos, de repente, utilizar um amor frouxo, um amor generalista que nega justiça. Os ucranianos, após servirem o chá e a comida, eles poderiam entregar um fuzil na mão do soldado russo e falar: agora você pode nos matar, agora você pode nos alvejar, agora você pode dominar as nossas casas, agora você pode invadir o lugar da nossa morada tranquilamente. Mas isso também não acontece, esse amor frouxo e generalista também não é parte dos ucranianos. Os ucranianos recebem, rendem, acolhem, oferecem comida, oferecem chá. E logo em seguida esse homem ele vai ser tratado segundo a lei, segundo o rigor da lei da Ucrânia, se é que existe algum tipo de lei nesse momento que está regendo aquele país. O texto que nós lemos agora, ele fala, é um texto, palavras de Jesus, né? A intenção da lei naquela época era controlar a vingança. O texto que nós lemos fala diretamente sobre a vingança. E a ideia desse texto era controlar a vingança, não podendo ultrapassar a retribuição simples, justa e exata. Jesus está dizendo essas palavras para que na lei da vingança as pessoas fossem tratadas de maneira justa e que nada fosse feito com o agressor, com aquele que deveria sofrer a vingança, nada além do que a própria lei de Deus já previa. A lei de Deus, ela não é ruim, Jesus não veio ao mundo para abolir a lei, agora nós vivemos, entre aspas, no período da graça. A lei de Deus, vocês já conversaram sobre adultério, vocês são adúlteros de coração. Vocês já conversaram sobre assassinato, não sei se você assassinou alguém vindo para cá, não sei se vocês são assassinos de coração. E se nós permitirmos que o Espírito de Deus molde a nossa vida a partir da lei de Deus. Então a lei não é desprezada, Jesus não veio para jogar fora a lei, Jesus veio para cumprir literalmente a lei e nos ensinar a maneira pela qual nós, discípulos de Jesus, devemos viver segundo a lei de Deus. Então nós estamos hoje diante da lei da vingança e talvez o seu coração seja um vingador. Ou talvez você seja um vingador de você mesmo, quando você é prejudicado, lesado, quando você não se dá bem na vida, quando você não se dá bem nos negócios, quando você não se dá bem na sua relação conjugal. Talvez o que domina o seu coração é esse desejo de se vingar, é esse desejo de dar a retribuição ao outro. Mas como nós somos pecadores caídos, nós não temos esse sentido exato do que é justo e do que é reto. Somente Deus, através da pessoa de Jesus, foi capaz de aplicar a justiça e a exatidão da lei na vida do seu filho. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, é sobre isso que nós vamos discorrer aqui sobre o texto. A grande afirmação que eu quero dizer para vocês hoje é que Jesus ultrapassa a justiça com amor. Não somente na sua obra sacrificial na cruz, mas também na sua vida diária, demonstrando que a justiça cumprida através da sua pessoa, através do seu ensino e através da sua obra. Portanto, para nós que somos pecadores falidos, para nós que ofendemos a Deus com os desejos e as intenções más do nosso coração, para nós que somos seres humanos dependentes da graça de Deus, Jesus e a cruz ensanguentada, quando Cristo ele é erguido no madeiro e ele é entregue para a salvação dos pecadores, aquela cruz ensanguentada demonstra o justo amor de alguém que se ofereceu voluntariamente para salvar os inimigos de Deus, os pecadores indesculpáveis, aqueles que eram filhos da ira de Deus, e por meio da sua cruz, por meio da sua obra, ele nos reconciliou, oferecendo perdão para os nossos pecados. Então, saiba que você é muito mais pecador do que você possa imaginar, mas saiba que Deus, na pessoa de Jesus, entregou a vida do Filho para que nós pudéssemos ter a reconciliação para com Deus. Então acredite, você é muito pior do que você possa imaginar como ser humano. Quando Adão e Eva rompeu com Deus lá no Jardim do Éden, todos nós herdamos essa herança e nós habitamos nesse corpo de morte. Nós não conseguimos ser aquilo que nós deveríamos ser. Nós não conseguimos fazer as coisas da maneira correta. Nós somos talvez como os escribas e os fariseus que tentamos diminuir a lei ou criar justificativas para que a gente possa se isentar do justo juízo de um Deus que é santo. Então, se você se considera um pecador falido, aquela cruz ensanguentada é símbolo de salvação, é sinônimo de vida nova, é sinônimo de reconciliação, é sinônimo de perdão para os nossos pecados. Por isso que nós vamos falar agora sobre a lei da vingança, e é muito importante que a gente entenda isso, não se trata de autodefesa. O que Jesus está falando do versículo 38 ao versículo 42, ele não está falando sobre autodefesa, ele não está falando, em outras palavras, se alguém invadir a sua casa, e aí de repente o ladrão vai lá, rouba os seus bens, que com tanta dificuldade talvez você conquistou e construiu, e na hora que ele estiver saindo para a porta, você diz, não, calma aí, poxa, não vai embora ainda. Eu tenho mais $1,000 que está guardado ali na terceira gaveta que você ainda não viu. Não é essa relação de bondade, de vingança. Não é essa relação que Jesus está trabalhando aqui nesses textos. Ele vai dar 4 exemplos de casos, né? E o Paulo citou na semana passada, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele tem um comentário sobre o Sermão da Montanha que é fabuloso. Eu acho que vale muito você parar algum momento e também se dedicar em conhecer a esse material, a esse conteúdo. Então, não tenha em mente sobre o que eu vou falar agora a partir de autodefesa. Jesus vai dar 4 exemplos, 4 estudos de caso, João, onde não tem uma relação direta com autodefesa. Tudo que nós vamos falar agora é para ser entendido e compreendido a partir da luz do Evangelho, sem pensar que alguém está tentando tirar a sua vida. Versículo 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Paulo falou muito bem na semana passada, esse discurso ele é direcionado aos filhos do céu. Esse discurso é direcionado a homens e mulheres que foram alcançados pela graça de Deus. O Sermão do Monte se divide em Mateus capítulo 5, que são os valores do reino de Deus, e a partir daí, Jesus vai aplicar a justiça do reino. Como devem viver os discípulos de Jesus? Como nós devemos viver nesse mundo? E de alguma forma que a nossa luz brilhe diante dos homens e que a nossa justiça vá muito além dos escribas e dos fariseus. Por isso ele vai dizer no versículo 39, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Diga não à vingança, essa é a ideia. Diga não à vingança, não se vingue. Quando alguém te ofender, quando alguém, de alguma forma, te lesar, não seja o seu próprio vingador. Não haja com vingança diante de alguém que te feriu, diante de alguém que te machucou. Os discípulos de Jesus, eles viviam muito isso naquela época, porque após a morte de Jesus, eles passaram a ser perseguidos. E havia um desejo intenso de calar a igreja, de calar os discípulos. Muitos perderam a sua vida. Imagine não se vingar diante de alguém que está tentando tirar a sua vida. Imagine não se vingar diante de alguém que está lhe prejudicando e lhe fazendo mal. Os filhos de Deus, eles não se vingam. Os filhos de Deus não utilizam a vingança como moeda de troca. E quando nós utilizamos a vingança nos nossos relacionamentos, seja na relação de pais com os filhos, seja no nosso relacionamento conjugal, porque eu queria muito se vingar de você. Ah, você fez coisas ruins para mim e eu quero te utilizar, eu quero se vingar. Eu não vou preparar aquele café que você gosta, eu não vou preparar aquele bolo que você gosta e etc. Eu vou utilizar de vingança. A grande questão é que nós, como seres humanos caídos, nós não somos capazes, por conta da nossa natureza, numa condição natural, de não agir com vingança. O nosso coração, ele é dominado pela vingança. O nosso coração traz marcas profundas do pecado. E hora ou outra nós vamos agir querendo se vingar, querendo retribuir o mal que o outro nos fez. E somente a graça de Jesus, somente o poder transformador do Evangelho, vai ser capaz de fazer com que a gente não resista ao perverso. Vai ser capaz de que quando alguém nos ferir na face direita, nós não vamos nos vingar e nós vamos oferecer também a outra. Somente homens e mulheres que estão dobrados de joelhos diante de um Deus Criador, dizendo: Deus, me ajuda, Deus, eu sou falido, Deus, eu sou profundamente mau e pecador, eu não posso me vingar, eu não quero me vingar. Pela obra de Cristo, pelo amor que o Senhor demonstrou naquela cruz, Pai, me ajuda pelo poder do Teu Espírito, eu fazer com que eu frutifique ao ponto de eu não me vingar com o meu próximo e de eu não utilizar a vingança como moeda de troca. Por isso, você que é filho do céu, assuma a sua pecaminosidade. Não tenha vergonha de encarar os seus medos, os seus pecados. Não tenha vergonha de encarar o quanto você é mau. E se talvez você diga assim: ah, Augusto, eu nem sou tão mau assim, eu até faço coisas boas. Mas o parâmetro de santidade é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Deus não tolera nenhum dos nossos pecados. E se nós violarmos um ato da lei, nós somos réus, nós somos culpados de toda a lei de Deus. Então diga não à vingança, porque você é filho de Deus, e dizer não à vingança é uma obra do Espírito de Deus na sua vida. O segundo estudo de caso, Jesus vai falar agora no versículo 40. Então não resistas ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então permita que esse fruto do Evangelho, que essa atuação do Espírito de Deus, faça com que você venha reagir de maneira amorosa com aquele que está te ferindo. E acredite que a retribuição, a vingança do Senhor, ela é justa e ela é exata. Deus, ele vai retribuir o mal a cada um segundo o que lhe apraz. E nós não estamos aqui para poder julgar as pessoas e dar a retribuição devida às pessoas. Talvez você diga assim: ah, se eu encontrar o Putin agora, eu corto a cabeça dele fora, não é verdade? Eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu sei que diante das cenas e das imagens que nós estamos vendo, é muito difícil ter calma, tranquilidade ou consciência para dizer: Deus é soberano. Deus está acima de todos os governos. Deus está acima de todos os reis. Deus está acima da dor, Deus está acima do sofrimento. E no tempo certo e na hora certa, Ele dará a cada um segundo as suas obras, de maneira justa e de maneira exata. Então não tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Confie na soberania de Deus. Ele é justo e Ele vai dar a retribuição necessária para cada um, de acordo com o seu tempo e de acordo com a sua própria vontade. O versículo 40 diz assim: e ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, dê-lhe também a capa. Se alguém chegar para você, a túnica era uma vestimenta da época E essa vestimenta era muito utilizada, protegia do frio e etc. Ele está dizendo, olha, se alguém for lá e te pedir a túnica, dê a capa também. Entregue a capa. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos, para os filhos do céu, é que a identidade deles não deve estar em seus bens. Se os discípulos construírem a identidade dele nos bens que eles possuem, jamais eles serão capazes de darem a capa àquele que lhe pede a túnica. Se nós, neste mundo e neste século, construirmos a nossa identidade com base na nossa performance, com base no nosso talento pessoal, com base no nosso dinheiro, com base nos nossos bens, em qualquer momento que isso fugir do controle, em qualquer crise, em qualquer enfermidade, em qualquer porta fechada, você vai entrar em uma crise existencial dizendo, e agora o que vai ser de mim? Minha empresa fechou, Covid-19 bateu a porta e levou pessoas queridas. E nós estamos enlutados. Os filhos do céu não projetam identidade naquilo que eles constroem. Os filhos do céu têm a sua identidade estampada na cruz. E nós vivemos neste mundo em gratidão ao que Cristo fez por nós na cruz. Qual é a maior bênção, qual é a maior dádiva que você poderia receber de Deus? A tua salvação. Deus já te livrou da ira divina, Deus já te livrou da morte e Deus já te livrou do inferno pela obra de Cristo. E o que mais nós precisamos? Ele já nos deu tudo o que nós precisávamos para viver no céu ao lado do Pai. Ele já nos tirou da escravidão, da morte e do pecado. Então se a sua identidade ela é projetada em Cristo, e não nos bens, e não nas coisas que você tem construído nessa vida. Quando eu digo nas coisas, não estou dizendo que as coisas são ruins, mas elas não devem ocupar o centro do nosso coração. As coisas são vislumbres daquilo que nós vamos viver no céu e na eternidade. Quando você viajar e você encontrar uma praia paradisíaca, isso deve te lembrar de que existe um Deus criador e que criou todas as coisas com muita criatividade para que ele pudesse exibir a sua glória aos homens. Quando Deus te proporcionar momentos de alegria, de felicidade, momentos de satisfação nessa terra, isso são vislumbres do que vai acontecer no céu e na sua glória. Para que a gente não adore as coisas criadas, mas para que a gente adore o Deus Criador. Então não permita que esses ídolos falsos cresçam no seu coração. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que está escravizada pela ansiedade e uma sociedade que está escravizada pela falta de saciedade. Porque tem projetado a sua identidade naquilo que eles constroem. E aquilo que nós podemos construir como seres humanos nessa terra é areia, é palha, é passageiro, é transitório. E se nós projetarmos a nossa identidade na cruz, é eterno, é duradouro, não foi conquistado por nós, mas foi nos oferecido gratuitamente. Por isso Jesus está dizendo, ao que demandar contigo, aqui tem todo um terminho jurídico, tá? A gente não vai entrar nessas questões, mas ele está dizendo, aquele que demandar contigo, aquele que te levar a algum tribunal, e esse alguém, ele te pedir a túnica, você é tão desprendido, você é tão filho do céu, que dê a capa para ele também. Não fique preocupado com as suas perdas. Não fique preocupado que alguém está se dando bem e você está se dando mal. Não fique preocupado que a vida do outro está indo muito bem, a minha, que sou servo de Deus, que estou na igreja, não está indo tão bem assim. Não, não é essa a relação. Tudo que nós precisávamos, Deus já nos deu na cruz do Calvário. E o terceiro caso que nós vamos encontrar aqui no versículo 41, ele diz assim, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Jesus está ensinando submissão acerca da vontade de Deus. Quando eu estava preparando esse sermão, eu utilizei a palavra submissão à vontade de Deus, e eu sei que não é submissão. O que Jesus está dizendo é, vocês são obrigados, como filhos do céu, a se submeterem à minha vontade. Se os escribas e os fariseus se moldam a uma lei, que eles interpretam segundo os desejos maus e impuros do coração deles. Vocês que são filhos do céu, vocês têm a obrigação de viverem segundo a vontade do Pai. Ele não está colocando aqui na questão de escolha. Se alguém te obrigar, esse é o texto, se alguém te obrigar a andar com ele uma milha, vai com ele duas. A relação aqui, a questão que talvez está muito inserida, é a lei do escravo. Quando algum escravo ele era adquirido no passado, esse senhor, esse dono, comprava esse escravo e ele passava a ter o domínio sobre essa pessoa e ele furava a orelha desse escravo diante de uma porta, dizendo: olha, esse é um símbolo de que você é meu. Comprei você e você está obrigado a se submeter à minha vontade. Nós, como filhos do céu, nós deveríamos nos submeter à vontade do Pai. E de que forma que nós fazemos isso? Negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz todos os dias e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos debaixo do governo de Deus. Nada, absolutamente nada do que acontece na sua vida, na minha vida, está fora do controle das mãos de um Deus que é bom. Inclusive as coisas ruins que acontecem com a nossa vida, Deus está utilizando para construir a nossa história. C.S. Lewis diz que o sofrimento é um megafone para um mundo que é surdo. Augusto, até mesmo quando as coisas não fazem sentido na minha vida e na minha história, Deus está no controle? Sim, Deus está no controle. Mesmo quando as portas se fecham? Sim, mesmo quando as portas se fecham. Mesmo quando eu não tenho grana para pagar tudo o que eu preciso, Deus está no controle? Sim, Ele é soberano, Ele é cuidadoso, Ele é protetor. E Ele provê tudo segundo a sua boa e perfeita vontade. Se Ele não fez ainda, se as coisas não aconteceram da forma como você quer ou como você espera, descanse na soberania de Deus e descanse debaixo do cuidado de Deus. Então eu não sei quantas milhas você está caminhando. Eu não sei por quanto tempo o problema está se perdurando. Eu não sei por quanto tempo aquilo que você espera ainda não aconteceu. Mas Jesus está dizendo aos seus discípulos: vamos lá. Vamos lá, vocês são filhos do céu. Vocês são obrigados a andar mais uma milha. Vocês são obrigados a irem um pouco mais além. Porque a vontade de vocês agora foi negada. Vocês negaram a vocês mesmos para entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. E nesse processo todo de negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus, nós vamos caminhando e conhecendo dia após dia os planos eternos de Deus. Amém? Tudo bem? E o quarto e último caso, estudo de caso aqui que Jesus propõe. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: olha, vocês são tão difíceis para entender o que eu tenho para dizer para vocês que eu vou escrever. Eu vou traduzir isso em alguns casos, em alguns exemplos, para que vocês compreendam. E o quarto e último, ele diz assim: dê a quem te pede, e não volte as costas ao que lhe deseja que lhe emprestes. Observem o versículo 40. Eu, porém, vos digo, não resistais. Ele está dizendo: olha, não se vingue, não seja violento, não seja alguém que dê troca com alguém que te fez mal. No versículo 40, ele diz assim: ao que demandar contigo a túnica, dele também a capa. Ele está dizendo: ó, quem te demandar agora, dê a capa. No versículo 41, e se alguém obrigar, sobre obrigação, andar uma milha, vai com ele duas. E agora o tom muda. Ele está dizendo agora: dê a quem te pede, e não volte as costas a quem lhe deseja emprestado. Jesus está falando de doação empática diante da necessidade do outro. Jesus está dizendo que os filhos do céu, eles devem ter uma empatia de tal forma que eles devem se colocar diante da necessidade e da dor do outro. Por isso, aquele que te pedir, dê e não volte as costas. Nós, como discípulos de Jesus, nós não podemos dar com os ombros para com os vulneráveis. Nós não podemos dar com os ombros com aqueles que sofrem. Nós não podemos achar que nós somos um povo eleito e privilegiado e que nós devemos viver sempre no conforto e sempre numa condição de segurança. Nós que somos filhos de Deus, nós estamos nesse mundo como ovelhas entregue ao matadouro todos os dias. Em outras palavras, a sua vida é frágil. Você deve gastar a sua vida pensando no outro. Você deve gastar a sua vida fazendo novos discípulos. Você deve gastar a sua vida engajado com a transformação do mundo, da cidade. Você deve gastar a sua vida servindo o maior número de pessoas possível. Faça o bem aonde você estiver, no seu trabalho. Faça o bem na faculdade. Faça o bem para com seus amigos. Espalhe amor, espalhe generosidade, espalhe empatia. Porque esse é o desejo de Deus para nós como seus filhos. Dê a quem te pede, não volte as costas a quem lhe deseja emprestado. Jesus está dizendo que os filhos do céu não constroem a sua vida em torno do seu próprio umbigo. Os filhos do céu estão atentos com os movimentos e com as necessidades que estão à nossa volta. E se for necessário, nós vamos dar tudo o que nós somos e o que nós temos para que a gente possa acolher a necessidade do outro. Irmãos, queridos, nós precisamos sair do conforto de uma vida cristã, dos bancos confortáveis desse hotel. Nós precisamos viver em missão no mundo. Você precisa fazer a diferença no seu trabalho. Você precisa demonstrar integridade e idoneidade nas suas relações humanas. Você precisa agir com transparência e com fidelidade diante do seu casamento. Porque naturalmente você vai conseguir fazer isso? Não, você é falido, você é pecador, você é caído. Mas a obra do Espírito nos transforma e nos santifica todos os dias. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. E nas palavras de Jesus um pouquinho atrás, ele vai dizer, olha, que vocês cresçam e que vocês brilhem e que vocês mostrem a glória de Deus a todos os homens. As pessoas estão desejosas por conhecer Deus, por ouvir sobre Jesus, e a pessoa que Deus escolheu para isso é você. Nessa vida humana e caída que nós temos, não existe replay. Nós vivemos ela uma única vez. Os seus relacionamentos não são os meus relacionamentos, os seus contatos não são os meus contatos. E se nós entendemos que aquela cruz ensanguentada tem sentido e significado para a nossa vida, nós vamos, através dos relacionamentos, compartilhar o amor e a bondade de Deus para outras pessoas. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem dizendo a vocês, o amor demonstrado por Cristo em forma de perdão para pecadores condenados, vai além da justiça, vai além da justiça. O que nós merecíamos? Morte e condenação eterna. Mas aquele que nos amou além da justiça, ele nos ofereceu o céu, ele nos ofereceu perdão, ele nos ofereceu reconciliação. O muro de inimizade foi derrubado. A cédula de dívida que você tinha para com Deus foi rasgada e foi cravada naquela cruz do Calvário. E agora, por conta da obra de Cristo, por conta desse amor que vai além da justiça, construa sua identidade a partir de Cristo. Construa sua identidade a partir dessa relação, a partir da obra de Cristo, da obra salvadora. Que Ele me conduza e que Ele te conduza num caminho de transformação e santificação, para que eu e você sejamos a mão generosa de Deus no meio de um mundo mau, no meio de um mundo caído. Por isso, se envolva com o outro. Tenha Cristo como exemplo e inspiração nessa tarefa. Desapegue de você mesmo, desapegue de você mesmo, desapegue do seu eu, desapegue dos seus sonhos. Saiba que você é vulnerável, saiba que você é transitório, saiba que você é peregrino na jornada da vida, e seja uma bênção de Deus neste mundo, e viva todos os seus dias para a glória de Deus. Diga não à vingança e não olhe em hipótese alguma para trás. Diga não à vingança e não olhe para trás. Viva a partir da vida e da obra de Cristo. Ele é a nossa inspiração e Ele é o nosso amor que vai além da justiça. Amém?
Amém.
Amém. Isso me empolga, viu, gente? Isso tira qualquer tipo de moralismo, de legalismo, nos coloca numa condição. Se vocês conversarem com a Priscila há pouco tempo, ela vai falar o quanto eu sou mau, o quanto eu sou pecador. O quanto eu não consigo ser aquilo que eu gostaria de ser. O quanto eu preciso todos os dias dobrar os meus joelhos e falar, Deus, transforma a minha vida. Muda o meu coração para que eu possa
amar da maneira correta, para que eu possa ser empático diante da dor do outro. Me ajuda a não me importar tanto assim com a minha vida aqui nessa terra, mas me ajuda a ter a consciência de peregrinação. E tudo que o Senhor nos der, nos proporcionar nessa vida, são vislumbres da vinda vindoura. Se Deus te der muito, compartilhe, divida, seja a mão generosa de Deus. Se você sabe muito, divida, compartilhe. Se você é um cara altamente capacitado, ou uma mulher, você sabe fazer muitas coisas legais, espalhe isso pelo mundo. Vamos levar isso para as pessoas. E quando as pessoas olharem para nós e falam, pô, você é um cara legal. Não, eu sou um cara falido, sou um cara ruim, mas Cristo me salvou. É Ele que merece toda a glória, é Ele que merece toda a atenção, amém? Já estou quase pregando de novo, esse é o problema de pastor, sabia? Terminou a mensagem, já ora, né? Não fica mais embaçando, né? É hora de orar e acabou, né, Betinho? O irmão já quase cortou o microfone e falou, já foi, eu tenho um esboço, eu já vi que você chegou no final, já deixa para a próxima semana. Vamos orar, gente, mas assim, eu me sinto feliz e abençoado por estar aqui, tá bom? Eu sou o mais pecador de todos vocês, acreditem nisso, eu sou muito mal, mas a obra de Cristo me alcançou e Ele tem me transformado a cada dia. E eu não quero viver com base em legalismo e moralismo, mas eu quero viver com gratidão a tudo que Ele fez por mim naquela cruz. Então eu sei que Ele me resgatou e me comprou de uma dívida terrível que eu não tinha condições de pagar. E agora eu quero viver em gratidão a tudo que Ele fez por mim. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Pai, o nosso coração, ele é vingador, nós nos vingamos diante do mal, nós nos vingamos, Senhor, diante de situações que envolvem a nossa vida, e isso é consequência do pecado que ainda habita em nós. Pai, tenha misericórdia, nos transforme a cada dia, para que a gente possa, Senhor amado, valorizar e viver a obra de Jesus, aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Não queremos viver com vingança, queremos ter a nossa identidade em Cristo, queremos, ó Pai, estar submissos à Tua vontade e queremos ser generosos como obra do Senhor em nossas vidas. Deus nos abençoa e eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Deus nos abençoe.